Ok. Deu
Olá.
outra vez aquele problema.
Eu te ouço excelente, mas dá para ver que tem eco para ti, né?
Não, para mim é sempre aquela questão de quando entro na reunião, ele desliga o. Já não sei qual foi a última configuração que eu usei. Mas ele desliga-se do celular. Espera aí, deixa ver se assim funciona. Vá, a fala.
Então, hoje, a lei número 21 é faça-se de otário para pegar otários. Pareça mais bobo que o normal.
Ah, ok. Tudo
Como?
certo? Consegues me ouvir bem nas duas
Ouço
plataformas?
super bem.
Então é isso.
Deixa eu ver. Eu aqui. Bem. Bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando aí, lei número 21. Vou escrever aqui, lei 21. Lei 21. Pareça mais bobo que o normal. Vou botar só isso. Pareça mais bobo que o normal. Isso me
Aqui
lembra
diz.
uma
Ah.
frase que o Jojó sempre me fala, que eu adoro, que é: quanto mais louco a gente fica, mais normal a gente tem que parecer. E as minhas reflexões foram um pouco por aí. Como é que foi essa leitura para ti? Vou ler o julgamento aqui, ó. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que as suas vítimas se sintam espertas. E não só esperta, mas mais espertas do que você. Uma vez convencidos disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. E aí? Peço desculpas aí que eu estou um pouquinho resfriado, minha rinite está ativa hoje, fazia tempo que não acontecia. E aí, professor Pedro Mar? Pareça mais bobo que o normal.
Sim, aqui o adjetivo utilizado é otário.
Otário, é.
É,
Faça-se de otário para pegar os otários.
aparente ser otário para enganar os otários, aparente ser mais burro do que o normal.
Mas burro, eu gosto dessa tradução melhor.
Burro.
É mais enfática do que bobo.
É. Então, enquanto eu lia, aliás, nós já estamos a reler este livro, não é? Eu e tu já
Sim.
lemos isto há uns tempos. Mas eu estava a ler e lembrei-me logo do finja-se de morto, não é? Do fingir-se de
Finja-se de
morto.
morto.
É interessante porque o play dead, não é? Ou seja, é uma estratégia de sobrevivência. E assim como o fingir-se de otário. Mas se fizermos uma associação entre as duas coisas, que aparentemente são análogas, não é? Tem a ver com tu te mostrares inofensivo, não é? Ou seja, tu aparentares ser inofensivo. Porque de alguma forma, sabes que podes ganhar a batalha, não é? Sabes que podes ganhar aquilo que tu quiseres apanhando-o de surpresa. É uma boa estratégia para quando tu provavelmente não tens recursos suficientes ou sei lá para resolver isso à partida ou tu não ou ah, se tens um confronto entre duas entidades e uma aparece como muito mais forte ou muito mais poderosa do que a outra, essa não precisa de se fazer otária, não é? A não ser que ela queira poupar energia e sei lá, não sei, tem alguma outra estratégia, mas pode ser uma forma de te resolveres um conflito que à partida não conseguirias ganhar, apanhando o outro desprevenido, não é? Os animais quando se fingem de mortos, à partida é porque não conseguem fugir nem lutar. Porque se eles puderem fugir, eles fogem. Aqui como estamos a falar em alguma situação em que à partida a pessoa em questão não quereria fugir, não é? Porque estamos a falar em como trapacear os outros, não é? Ou seja, uma situação procurada. A sensação que eu tenho é que de alguma forma é essa, ou seja, é isso. Tu não tens ferramentas ou poder ou capacidade para ganhar num confronto que fosse justo, não é? Num confronto que fosse transparente, que fosse honesto. E então, de alguma forma, como não tens essas capacidades à partida, tu tens que usar um adormecimento do adversário, tu tens que apanhar o adversário quando ele está distraído, não é? E é uma boa ferramenta para isso. Faz lembrar um pouco, não sei se tu vês algum desporto de equipa, não é? Mas faz lembrar um pouco quando as equipas adormecem o ritmo do jogo só para adormecer o adversário, não é? Ou seja, quando o ritmo do jogo está muito aquém daquilo que deveria ser, tendo em conta o potencial das duas equipas, mas elas usam isso para induzir o adversário a uma espécie de sonolência, não é? E depois normalmente conseguem pontuar, conseguem marcar ou fazer ponto com uma resposta inesperada e rápida, não é? Já tu
Isso
apanhas outra
parece a
dormir.
tática da corrida, as corridas quando põem o coelho, né? Eles põem um dos corredores da equipe a acelerar o ritmo, ou seja, o verdadeiro adversário que vai ganhar a medalha não é o que está puxando o ritmo lá na frente. Então põe um coelho que é para cansar todo mundo persegue aquele lá e depois o jogador mais forte toma a dianteira. Sabe que eu estava pensando como que eu posso utilizar, né? Eu sempre fico pensando como que eu posso utilizar essa lei no dia a dia, em que situações que essas leis podem ser aplicadas. E eu tive um insight, queria ver o que que tu acha, porque quando a gente parece mais burro do que é, o que que a gente faz? A gente deixa as pessoas confortáveis, porque ameaçar a inteligência de alguém atua diretamente sobre a vaidade dessa pessoa. Ninguém quer se sentir burro, né? Então, com pessoas particularmente, lá, tu vai fechar um negócio ou uma situação mais estressante na qual tu tá lidando com pessoas mais burras do que tu, ou não é exatamente mais burras, mais arrogantes, intolerantes e que tem pouco espaço para o diálogo. Se fazer de burro pode ser muito útil, não só para vencer, mas muitas vezes para conseguir lidar com situações que potencialmente violentas, tanto física quanto emocionalmente, né? Porque as pessoas, quando se sentem inseguras, quando se sentem menos, é aquele negócio do animal acuado. Ah, então, se o animal acuado, daqui a pouco ele vai te atacar. Agora, dificilmente, né, se a pessoa, isso aí é burro, é bobo. Então, se a pessoa já é arrogante, tu usa essa arrogância dela em favor de um bem maior. Ah, por que as pessoas. Se eu já entendi que é assim, é um pensamento aqui, eu estava pensando no jiu-jitsu da autodefesa, né? Eu permito que o arrogante sinta que ganhou. Mas eu sei que eu que estou administrando a situação. Então, imagina, se alguém vem me atacar, numa situação, digamos, hipotética, de uma briga, né? O cara vem me atacar, me ofende, eu, em vez de. Eu sei que, por exemplo, que eu poderia me defender, atacar, até machucar essa pessoa. Mas eu disse, cara, vou me fazer de burro aqui, que eu sou menos. Uma pessoa que estava querendo me atacar, ela vai para casa com o ego inflado, achando que ganhou. Mas eu consegui não só proteger a mim mesmo e não entrar numa briga, mas inclusive proteger esse ignorante de mim. Entendi. Porque cabe às pessoas mais inteligentes usar todos os recursos necessários para extrair o melhor resultado possível de qualquer situação. Então, se alguém vai te atacar, e se vocês dois entram numa briga, os dois perderam. Não tem vencedores numa briga de punho. Todo mundo vai sair machucado. Não tem vencedor. Então, eu acho que é uma estratégia particularmente importante, que é a questão de usar a vaidade do outro em prol de um bem maior. É um cara vaidoso, então em vez de eu Eu sei. Então, olha o grau de inteligência que eu tenho que ter para me fazer de burro. Me fazer de bobo é um grau de sofisticação, porque daí eu lido com a minha própria vaidade. Eu não preciso ficar parecendo que eu sou mais inteligente. Eu preciso que o resultado seja o maior possível. E aí eu me distancio desse apego de parecer mais inteligente. Então, todo mundo. Se eu entendo que todo mundo quer ser mais do que o outro, isso é da natureza humana. Todo mundo quer ser mais. Ninguém quer ser menos. Então, eu uso isso de maneira inteligente para ter um resultado melhor em qualquer situação. Esse foi o meu insight principal, eu acho, da leitura desse capítulo.
Sim, e na verdade estás a deixá-lo ganhar naquilo que ele quer ganhar. E tu ganhas naquilo que tu queres ganhar.
Isso.
O
Bom.
fingirmo-nos de bobos ou de burros ou otários, enfim, consoante a tradução, tem também essa capacidade de fugirmos às situações que não. Que nós não. Nos quais nós não queremos. Nos conflitos que nós não queremos entrar, não é? Porque se tu fingires que não percebeste, de alguma forma, não é? Se finges que não percebeste, não tens obrigação moral ou obrigação vá direta de intervir. E acho que essa é a questão central do capítulo, não é? O que tu estavas a colocar se para o outro é importante a vaidade, para que é que tu vais tentar ser mais vaidoso do que ele, não é? Se para o outro é mais importante a inteligência, para ti não é importante provar a tua inteligência, para ti é importante o resultado final daquela interação, não é? Tem aqui alguma coisa a
E foi o
acontecer
exemplo
atrás.
que tu deu lá no início, né, dos animais, né? O gambá fingindo-se de morto. Fingindo-se de morto, o gambá se faz de idiota. Muitos predadores os deixaram em paz por isso. Quem acreditaria que uma criatura tão feia, burra e nervosa seria capaz de tamanha fraude?
É isso.
Então, dentro desse contexto, no qual está todo mundo um pouco mais ansioso, estressado, isso aqui para mim tem muito, muito a ver com manter a calma. Nas situações mais complicadas, e ser muito menos reativo e muito mais proativo. Ou seja, eu conseguir ter a disciplina suficiente para não reagir de forma inadequada ao atabalhoado.
Até porque tu sabes o que é importante para ti naquele momento, não é? E a grande questão é essa. Se o outro for vaidoso, tu sabes o preço pelo qual o podes vencer no teu jogo. E o teu jogo é não entrar em conflito. O jogo dele é achar-se mais forte, ou achar-se mais inteligente, ou achar-se mais o que quer que seja naquele momento, não é? E enquanto eu estava a reler o capítulo, porque eu reli o capítulo há pouco, eu estava a lembrar-me de todos os momentos em que eu me finjo mais estúpido em termos intelectuais do que aquilo que eu sou. Ou, às vezes, não só em termos intelectuais, mas finjo que tenho menos poder ou menos direito. Não é finjo, é simulo. Ou ajo como se. E isso acontece muitas vezes quando eu sei que dessa forma é muito mais fácil de resolver um potencial conflito que advém de um objetivo não cumprido ou de uma expectativa não cumprida, de uma relação, qualquer que seja a sua dimensão, não é? Imagina que tu, sei lá, às vezes é tender a ser demasiado simpático ou até aparentemente submisso quando tu pedes alguma coisa que tu sabes que tens direito a essa coisa, não é? Mas tu sabes que se tu pedires no alto da arrogância de quem se acha no direito de pedir, muitas vezes pode criar uma sensação de defensiva do outro lado e vai-te dar mais trabalho tu provares que tens o direito em pedir o que estás a pedir do que se simplesmente fores simpático e até levemente submisso no teu pedido, porque tu sabes que o conflito ainda não está instalado, ou seja, tu primeiro queres aquilo que tu vais conseguir, aquilo que tu queres, que é o importante para ti naquele momento. E da mesma forma que tu dizias que não confrontarias alguém na rua que te desafiasse, não é? Porque num confronto de punho ninguém Ninguém ganha, todos perdem. Tu deixas estas tuas capacidades para as últimas consequências, não é? Ou seja, tu demonstras o teu poder na última consequência, caso amigavelmente tu não consigas resolver essa situação, não é? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fingimos-nos menos inteligentes, fingimos-nos com menos informação, com menos conhecimento, com menos poder, com menos influência, o que quer que seja, para tentar resolver a situação da forma mais eficiente possível e com o mínimo de custo possível, não é? Porque nós nunca sabemos quem é que está do lado de lá e até onde é que essa pessoa está disposta a ir para defender a sua dignidade, ou vaidade, ou inteligência, ou ego, não é? Então acho que é uma estratégia absolutamente eficiente. Numa primeira tentativa, numa primeira abordagem, tu abordas dessa forma, não é? Tu não demonstras o teu potencial ou o teu poder e de alguma forma fazes com que ajudar-te, ou seja, fazes com que se o outro te ajudar, ele se sinta bem por ele, não é? Aquela questão de eu acho que nós lemos essa lei há umas leis atrás, que era apele ao egoísmo e não ao
Isso.
altruísmo do outro
E não,
quando pedes
ah,
ajuda, não é?
exatamente, exatamente.
É por aí.
Isso aqui tem a ver, né, com a questão de tu saber escolher, né, as tuas batalhas. O que é importante? A gente volta à questão da clareza e a gente confunde muitas coisas, né? A gente tem uma lógica muito de a Roma está agitada aqui.
Ah, imagino. Tô ouvi-la.
Ouviram? Então, se eu tenho uma lógica de longo prazo, eu já mudo um pouco isso, né? Então, a lógica de longo prazo me faz ter uma disciplina maior para entrar na batalha que eu preciso entrar. E se constantemente eu estou nesse embate, né, eu faço questão de parecer mais inteligente, isso vai acabar aplacando a mentes menores. E muitas vezes as mentes menores, elas têm poder de violência, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos, em função da nossa vaidade ou da inteligência, do que for, deixar as pessoas desconfortáveis à nossa volta.
Claro.
Tá? Então, um exemplo assim mais crachado, né? De tu ir num velório e ficar rindo no velório. Ou se tá todo mundo muito, tipo assim, aconteceu uma tragédia com a tua família, alguém perdeu o emprego, perdeu alguém, e aí nesse mesmo dia aconteceu uma coisa muito legal contigo. Talvez esse não seja o momento para você trazer as melhores notícias quando alguém perdeu tudo. Ah, então, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, né? Tá, mas aí a gente tem que estar sempre se preocupando, pensando no que as pessoas vão pensar. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade afetiva.
Claro.
Responsabilidade afetiva. E entender que as coisas têm um tempo, têm um time, não é deixar de ser. Ah, mas então tu vai estar sendo falso, tu vai estar mentindo. Não, eu vou estar falando um protocolo do outro. E buscando ser o mais inteligente possível. Quando eu falo de inteligência, eu busco qual é o melhor resultado que eu posso ter nessa situação. O melhor resultado, se alguém está me atacando, ou quer me atacar, é que eu vou para casa com meus dentes. O meu inimigo também vai para casa com os dentes dele. E vai todo mundo com a sua integridade física. E se para isso eu preciso me fazer de burro, de menos hábil, eu farei. Por que não? Porque a minha honra foi atacada, porque chamaram minha mãe de alguma coisa. Eu lembro do Karnal uma vez falando: as pessoas têm mania de xingar os outros com coisas óbvias. Ele é careca, né? Diz: ah, seu careca. Isso não é um xingamento, isso é um fato. Né? E se xingar a tua mãe de puta, ah, seu filho da puta. Bom, se a tua mãe não é, tu não precisa ficar chateado. E se ela for, isso é um fato. Também não precisa ficar chateado. Então, esse xingamento, essa ofensa, pretensa ofensa, ela depende muito mais daquele que se sente ofendido. Então, eu xingo, xinga a mãe. Qual é a sugestão que ele deu? Foi um gracejo, assim. Ah, você conhece a minha mãe? E aí eu vou trabalhando para ficar realmente genial, né? Porque essa é a diferença entre pessoas muito inteligentes e pessoas geniais. As pessoas muito inteligentes, elas se irritam com a burrice. E as pessoas geniais, elas se divertem com ela. Então, não é fácil ser genial, não é fácil rir da situação com bom humor, inclusive rir de si próprio. Então, quando a gente diz, pareça mais bobo que normal, pareça mais burro que normal, é uma forma um pouco, no meu ponto de vista, é até uma forma mais bem-humorada de lidar com a situação. Porque eu não vou estar irritado, não, sabe? Deixa a pessoa, é o momento dele, deixa a pessoa aparecer, né? Não precisamos. Claro, eu tenho que saber até onde é que está essa linha, né? Onde é que estão os meus valores, isso está sendo. Até onde eu posso ir dentro disso, né? Acho que não. Essa é uma das regras que tem inverso, né? Que a gente tem que entender, que tem um inverso na história, né? Raramente vale a pena revelar a verdadeira natureza da sua inteligência, ele fala. Você deve criar o hábito de minimizá-la sempre. Gente, vale lembrar. Que essas regras do poder, elas são sistêmicas, porque ao mesmo tempo que você não deve minimizá-las sempre, ele diz, apareça a todo custo. Então, isso é um sistema de regras que deve ser compreendido e não aplicado de maneira absoluta, porque se eu pegar uma regra absolutamente, eu vou corromper as outras. E ele segue aqui. Se as pessoas inadvertidamente ficarem sabendo da verdade, que você é mesmo mais esperto do que parece, vão admirá-lo ainda mais por ser discreto e não ficar se exibindo. Eu achei muito interessante isso, porque se eu conseguir ter melhores resultados, seja no que for, na minha empresa, no meu relacionamento, esses resultados eles vão aparecer. Se eu propagandear o resultado antes que ele aconteça, eu posso estar sendo um falsário. Agora, se eu estou sendo discreto e o meu resultado aparece, isso gera uma admiração para as pessoas. Então, acho que para mim essa disciplina aqui, disciplina, tem tudo a ver com aquilo que a gente ensina, né? A professora Chaya fala muito sobre isso, sobre a discrição. A disciplina e a discrição são as irmãs mais velhas da liberdade. Então, se eu quero ser realmente livre, se eu for discreto e disciplinado, tem muito mais chance de eu ser livre.
Sim, e também eu acho que é muito mais a questão de tirares o peso de mostrares as tuas capacidades, não é? Ou seja, tu não viveres sob o stress de teres que provar a tua inteligência. É até mais divertido tu não o fazeres, não é? E há muito que ouço ou pelo menos não, há muito que não ouço, mas alguém muito querido me dizia há muitos anos atrás. Me dizia assim, quando tu sabes quanto o outro tem, tu sabes por quanto o podes comprar, não é? Então, o facto de desconhecerem o teu potencial real é sempre um trunfo na manga. Não sei se essa expressão existe no Brasil, não é?
Sim.
Tu podes sempre. Porque de alguma forma deixa-te sempre com um recurso, que ninguém conhece, não é? Enquanto se tu tiveres a tentar provar a tua inteligência ou a tentar provar outros recursos que tu tens continuamente, acabas por perder margem e acabas por viver sempre sobre um stress, né? Tens sempre que ser mais inteligente, tens sempre que ser mais forte. Se tu não tentares provar e de repente essa inteligência aparece ou essa força aparece, é uma bela surpresa, não é? Que era isso que ele dizia. Portanto, as pessoas vão-te admirar ainda mais pela humildade de não teres tentado provar isso.
É, eu estava até quando estava falando, para mim, isso foi um pensamento que eu tive agora, é que as 48 leis do poder poderia ser traduzido como as 48 leis da liberdade. Fiz esse vínculo na leitura desse livro, como pra, poder para quê, né? É aquela história, Natália Cury, né? Eu falo seguido dela É o maior portal de finanças, acho, do mundo, inclusive. Ela fala dos quatro Fs da riqueza, né? Foco, força, fé e foda-se. E foco,
Foco. Foco o
força,
quê?
fé e foda-se.
Ah, dá.
E ela começa com foco, diz, sabe, tu quer ter dinheiro, tu quer ser próspero? Ah, eu quero. E ela, para quê? Então, foco é isso, né? Então, tu quer ter dinheiro, quer ficar rico, se tu não entender para quê, tu não vai ficar. Porque dinheiro é liberdade, dinheiro é energia, é potência, é poder. Mas poder desgovernado não serve para nada. Então, se eu não entendo para que serve essa energia, o dinheiro, energia vital, ela não serve para nada. É a propaganda da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle, lembra? Então, 48 leis do poder poderia ser traduzido para mim, eu tenho feito essa leitura, como as 48 leis da liberdade. Liberdade o quê? De ir e vir, liberdade de ser quem se é, liberdade de ser autêntico, liberdade para ser feliz, liberdade, né? Liberdade é o que se busca, na minha opinião, né? Eu busco muito uma vida leve, livre, mas desprovida de poder, quanto menos poder tu tem, menos chance de ser livre a gente tem. Então, eu entendi que o poder que eu busco desenvolver para mim, para meus alunos, em todas as áreas, tem a ver com a potencialidade de ser livre. Para dizer o que se pensa. Ah, mas dizer o que pensa sempre o que quer? Então, se eu entendo que eu tenho poder para dizer o que eu quero a hora que eu quero, né, eu quero, ah, eu posso, e aí eu entendo que tem uma terceira instância. Eu quero, posso, eu devo. Ah, mas eu devo fazer isso agora? Então, essa lei aqui tem a ver com um pouco disso. Ah, mas a pessoa está se achando muito inteligente, eu sou mais inteligente do que ela, então eu vou. Sabe, eu quero, sim, ser inteligente. Eu posso, sou, mas eu devo demonstrar isso? Então eu chego nesse dilema ético do dever. Devo ou não devo? Isso é um dilema ético, isso é uma pergunta ética. Porque senão eu não estou. Eu estou à mercê da minha própria vaidade, estou à mercê dessa questão reptiliana, né, emocional, que eu tenho que me autoafirmar. Eu penso no, por exemplo, como é que eu vou desafiar o Usain Bolt numa corrida de 100 metros rasos? É uma coisa tão ridícula falar isso, que tipo, não tem nem fundamento isso. Então, para que ele vai mostrar que é mais rápido do que eu? É absolutamente desnecessário. Então, quando eu entendo esse poder que eu tenho, todo mundo é mais inteligente do que o outro em alguma coisa. Ah, então, se eu entendo isso, eu fico um pouco mais tranquilo, não preciso ficar falando o tempo inteiro, ficar aparecendo o tempo inteiro. Não tenho lido no meio do livro, nós estamos chegando quase na metade do livro, né? Ele tem se construído como um manual de entendimento do ser humano, que é um especialista, Robert Greene é um especialista nisso, que tem ajudado essa releitura a ter uma vida mais livre. Errar um pouco menos, entender que o ser humano não é um bicho bom, tá? Que está sempre querendo aparecer, que tem as suas vaidades, que, como a gente já sabe, já estudou lá na Leis da Natureza Humana, é muito mais dominado pela irracionalidade do que qualquer outra coisa. Tá?
Sem dúvida.
Tu lembra de alguma coisa que tu possa compartilhar do momento que tu deu uma errada aqui, não?
Uma errada.
Deu uma errada, ou uma coisa mais divertida, assim.
Relativamente a esta lei.
É.
Ah, sim, eu acho que todos nós, não é todos, porque eu lembro-me de crianças que não eram assim, mas a nossa visão da vida é como se todos tivessem a mesma visão, não é? Nós quando vemos, principalmente quanto mais imaturos nós somos e mais crianças nós somos, temos a tendência para pensar que todo mundo vê o mundo da forma como nós vemos. Porque o transcenderes a visão que tu tens para outras pessoas é tão difícil, não é? Tu colocaste na pele
Nossa.
delas que tu achas que toda a gente vê as mesmas coisas. E é engraçado que, ou seja, eu pelo menos na adolescência, ou durante a adolescência, devia ter uma disfunção qualquer, entre aspas, não é? Disfunção num termo assim mais comum, não técnico, mas uma ideia de poder tudo, de ser capaz de tudo, de literalmente ser o centro do universo, não é? É tão engraçado, porque nós achamos, ou pelo menos eu achava, não é? Ao crescer, que poderia fazer tudo o que eu quisesse. E é quase como se. Não é que a experiência dos outros não fosse importante, mas a minha experiência é que era importante. E à medida que nós vamos crescendo e conhecendo o mundo, e conhecendo mais pessoas, e conhecendo o trajeto de outros seres humanos que já morreram, já foram, e a importância que tiveram, e o quão difícil é navegar por esta vida, não é? O quão difícil é navegar pela existência, porque tem tanta coisa que nos aparece e que é tão difícil de resolver. E que nós percebemos a grandiosidade de outras pessoas, de outros seres humanos, não é? Imagina o que é tu cresces e tu não valorizas a sério um Newton, tu não valorizas a sério um Einstein, tu não valorizas a sério, sei lá, alguém que foi um grande presidente da República, ou tu não valorizas a sério, sei lá, tantas mulheres e tantos homens que marcaram a história, porque tu achas que nós somos todos iguais, e somos, mas que é fácil de atingir esses feitos. Então, a sensação que eu tinha na minha adolescência era que isso não era tão grandioso ou tão glorioso porque era fácil de realizar isso, não é? E à medida que a vida te empurra contra a parede ou tu bates contra a parede da vida, não é? E tu percebes que navegar pela vida já é tão difícil de resolver os problemas triviais do teu dia a dia, quanto mais encontrares uma solução para um problema da humanidade. Tipo, teres uma ideia genial que vai mudar para sempre o curso da história da humanidade. E num dado momento diz assim: pô, eu gostaria de ser uma pessoa dessas, não é? Mas estou tão longe disso. E a imagem que eu tinha na adolescência era que isso era tão próximo, estás a perceber? Que era tão fácil ser uma pessoa assim, tão marcante e tão transformadora. E à medida que a adultez chega, e tu dizes assim: fogo, sei lá, eu olho para a minha mãe, olho para a minha avó, assim, que mulheres extraordinárias que criaram família, que criaram um património, que se desenvolveram em ambientes políticos e sociais tão difíceis, não é? E achava as pessoas normais, era tão fácil fazer o que elas fizeram, não é? Era tão fácil, não sei se me estou a fazer
Sim,
entender,
sim, sim.
parecia-me tão
Como se
acessível.
tipo desdenha, né? Desdenha a realização das
Sim,
pessoas.
parece tão fácil atingir esse tipo de construção e realização. E à medida que nós entramos na fase adulta e que os problemas começam a aparecer e que nós temos que lidar com a responsabilidade sobre nós próprios e sobre os outros e sobre o trabalho, etc., parece cada vez mais distante fazer algo de extraordinário, que é quase uma lição de humildade assim difícil de tomar, não é? Porque de repente aquela sensação de grandiosidade ilusória que é a adolescência, que é muito baseada num mundo egocentrado, não é? Não só na adolescência, mas na infância. Nós somos mimados, tudo é nosso, nós somos bonitos, somos inteligentes. Aí de repente encontras um mundo onde tem 7 mil milhões de pessoas e muitas delas absolutamente extraordinárias, e tu pensas assim: uau, quão difícil é fazer algo realmente, não só marcante para ser importante, mas transformador para as outras pessoas, não é? O quão difícil é fazer algo que possa acrescentar um valor muito, muito bom para as outras pessoas, e o quão fácil é cair naquilo que é comum, que é vulgar. Quão fácil é ser um ser humano normal, como diria o professor De Rosa, um enche-mundo, não é? Nós podemos fazer um esforço brutal a vida toda para sermos pessoas, eu não diria extraordinárias, para sermos pessoas boas, que se esforçam em fazer coisas boas, em transformar a vida dos outros à nossa volta. Não sei se conseguiste perceber a ligação disso com este capítulo, não é? Mas a questão de seres esperto ou inteligente ou otário, não é? Tipo, o que nós achamos de nós próprios, o que nós fazemos passar para o mundo, tipo, às vezes é difícil acordar para esta realidade, não é? Que é preciso muito esforço para ser alguém com muito valor, não é?
Completamente. É, e hoje as pessoas, muita gente acha que a sua existência, assim, do ato de existir, já te faz um credor do mundo, e que o mundo te deve isso. Ninguém nos deve nada, né? Um
Ah, é o
dos.
Jorge, um abraço, Jorge. Eu vi agora a mensagem dele.
Então, esse entendimento do que realmente é importante, do quanto esforço a gente precisa para que realmente as coisas aconteçam, é o importante, né? E se nós formos ler lá as empresas feitas para vencer, né, do Collins, ele fala muito sobre os líderes mais eficientes do mundo. E que os líderes mais eficientes do mundo, líderes de nível 5, não são os líderes de nível 4. Líder de nível 4 é o líder da capa da Forbes, é o líder que aparece, é o líder entertainer, é o líder exibido. Mas as empresas que mais se desenvolveram no mundo, elas tiveram líderes discretos, líderes humanos e focados nas pessoas, disciplinados e que não estavam preocupados em parecer o melhor líder. Eles estavam atentos e preocupados a cuidar das pessoas à volta, serem disciplinados e fazer que o resultado do seu trabalho fosse o melhor possível. Então, essa, para mim, essa, vamos aqui fechando, né, o nosso tempo, essa distinção entre o que realmente, né, eu lembro do Harari, né, clareza é poder, essa distinção do que realmente importa nessa história. Importa eu aparecer ou importa eu ter o melhor resultado? Tá? Importa. Ah, a minha avó dizia, bingo é o chicote da bunda, né? Então, quando eu quero parecer inteligente e falo no lugar errado, eu vou ser cobrado por isso. Então, o que é importante? Se eu conseguir entender o que é importante em cada situação, eu não tenho a ansiedade de ter que aparecer como a pessoa mais inteligente. E isso, dividi, eu acho que já contigo algumas vezes, né? Eu entendi isso talvez da pior forma, porque, como sempre, agora já não, né? Mas na caminhada da vida, sempre me sentia a pessoa mais burra, em todos os lugares. Eu sempre tinha certeza que as pessoas iam me descobrir como impostor a cada momento. E sempre achava que era pior que os outros, e eu sempre parecia que eu estava me achando melhor. Então eu vivia o pior dos dois mundos. Era tímido e achava tudo melhor que eu e fazia tanta força para sair daquele locus de solidão que o que eu transmitia para o mundo era o oposto do que eu sentia. Eu sentia que era o pior e passava imagem de arrogante. Então estava tudo errado dentro dessa história. Então a forma de lidar hoje eu já tenho mais compaixão também por quem quer aparecer mais inteligente, porque talvez essa pessoa esteja fazendo um esforço para sair daquele lugar de timidez, um lugar que ela sente menos. E, claro, agora já na segunda fase da vida, chegando aos 45, entendo que não preciso, não, né, já conquistei algumas coisas que eu não preciso mais aparecer, porque antes eu aparecia porque me sentia menos. Agora eu entendo que já estudei muito, então tá tudo bem. É muito legal, me sinto muito à vontade na volta de pessoas que sabem muito mais do que eu. É muito legal, porque eu estou sempre aprendendo. Se eu estou sendo na minha volta pessoas novas que sabem menos, eu estou evoluindo. Se eu tenho na minha volta pessoas que sabem mais, eu estou evoluindo. Então, ter pessoas que sabem mais à volta é, para mim, uma coisa muito legal. Últimas considerações, professor. Estamos encerrando. Na semana que vem, vamos ver. Use a tática da rendição, transforme para crise. Semana que vem,
Semana,
não. Na
15
outra
dias.
semana. Isso, 15 dias.
Ah, eu tenho que ver que dia é, na outra ainda posso. Que eu
Ah.
estou em exames.
Ah,
Ah,
sim.
últimas considerações sobre esta lei. Eu acho que hoje estou um pouco inspirado para falar sobre leis do poder. Mas
Ela, eu achei
continua.
ela, eu achei ela assim, um pouco mais água com açúcar, digamos assim, essa lei.
Pode ser, mas pode ser falta de inspiração também. E de treino, porque nós não conversamos há mais de um mês. Será mais de um mês?
Não, vemos aí agora, quando passar os teus exames, a gente tenta achar um momento que a gente possa poder toda semana. E vamos ver se a gente consegue fazer uma eu e tu ao vivo aí, né, juntos. Eu vou estar aí em setembro.
Sim. Quando é que tu chegas?
Eu devo chegar no Porto na segunda-feira, 20 e pouquinho.
Ok.
Dia 22 chego em Lisboa, e aí passo o final de semana em Lisboa. ou por aí.
Oh,
Gente,
festival. Um
muito.
beijo, Bruno.
E falou.
agora vai ser difícil ir ao Festival de São Paulo, não é? Porque vem aí uma criança em janeiro.
Ah.
Então aqui esta figura está a entrar na fase adulta, vai ser pai. Vem uma menina. Então não sei quando é que volto a São Paulo, mas vamos ver.
A vida segue seu curso, né? E vai ser, tem várias coisas aí para acontecer, né? Gente, vou encerrar aqui o nosso YouTube.